Resumo da semana.
Semana de retomada dos trabalhos legislativos. Já na segunda-feira, a gente teve a sessão solene que reuniu representantes dos três poderes aqui na Câmara dos Deputados para a sessão de abertura dos trabalhos legislativos e, na sequência, já teve votação e, por isso, já está comigo aqui nos estúdios da Rádio e da TV Câmara em Brasília o nosso repórter de plenário, Antônio Vital. Vital, retomando aí o resumo da semana, com uma semana com muita atividade já na casa desde a segunda-feira, né?
Exatamente, vamos começar falando então da reabertura dos trabalhos, né? Que para quem não sabe o que é isso, que acontece todos os anos, primeiro dia de trabalho do Congresso Nacional, vem os representantes do governo federal e de todos os poderes para falar cada qual falar suas prioridades para o ano, como é que vai ser. A mensagem do presidente Lula foi entregue pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, e lida aqui pelo primeiro secretário da mesa do Congresso. Ele leu a mensagem, e essa mensagem tem todas as prioridades do governo federal para o ano. Ele faz também um balanço de como é que foi o ano passado, as realizações do governo, que também é de praxe. Então, entre as prioridades anunciadas pelo governo esse ano aqui no Congresso, a gente pode citar que estava lá mencionado na mensagem presidencial. O projeto que acaba com a escala 6x1, sem redução de salário, né, é uma das prioridades do governo para esse ano. A regulamentação de trabalho de motoristas de aplicativos, né? A PEC da Segurança Pública, que está numa comissão especial aqui da Câmara. Não sei se você lembra que o governo já mandou essa PEC, que a gente chama é a Proposta de Emenda à Constituição, que altera uma série de medidas relativas à segurança pública, principalmente no que diz respeito a quem coordena a atuação conjunta de estados e governo federal, porque hoje a responsabilidade principal em relação à segurança pública dos estados. Essa proposta está numa comissão especial aqui da Câmara. Houve muitas críticas, principalmente de deputados da oposição, que criticam o papel central que o governo federal desempenha nessa coordenação. Então, esse projeto foi alterado na comissão especial, ainda não foi votado na comissão especial. Para vir ao plenário, ela tem que passar pela comissão especial primeiro. Uma das mudanças é justamente diminuir esse papel central do governo federal na articulação de segurança pública junto dos estados. E, a grosso modo, ficou assim. Quem vai coordenar, por exemplo, se houver alguma ação conjunta, vai ser, por exemplo, o estado que pediu ou que começou o trabalho. Então, existe essa polêmica, vai passar pela comissão especial e depois vai para a Câmara. Vai para o plenário. Outra prioridade anunciada pelo governo, e mais ou menos foi repetido também pelos demais representantes dos poderes, né? Pelo presidente da Câmara, pelo presidente do Senado e pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, foi a prioridade no combate ao feminicídio. Na mesma semana, essa semana, o governo lançou um pacto nacional de enfrentamento aos casos de feminicídio, que reúne todos os três poderes, os estados, etc.
Os e dados... que é algo inédito, né? Você ter essa união interinstitucional, né, Vital? A gente teve nessa cerimônia, só te interrompendo rapidamente, essa cerimônia no Palácio do Planalto, a gente teve os chefes dos três poderes, inclusive o presidente da Câmara, Hugo Mota, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, claro, o presidente Lula, todos ali nesse intuito, de fato, de um pacto, e aí eles assinaram esse pacto, houve uma assinatura formal de todo mundo ali contra o feminicídio, porque é considerada uma epidemia no país. Isso. 4 mulheres mortas por dia, isso não é nenhuma marca que a gente se orgulhe, pelo contrário, né, Vital?
No ano passado, os dados divulgados são de que foram registrados 1.470 casos, mais do que no ano anterior, é muito caso. Né?
O homicídio está diminuindo no país, a gente tem taxas de homicídio diminuindo, mas as de feminicídio aumentando, então,
exatamente,
de fato, é algo assustador.
Esse pacto ele não tem assim, diretrizes muito definidas, mas aí cada poder, cada estado, cada vai tratar de analisar de uma maneira de... Aqui na Câmara, por exemplo, se fala muito em aumento de penas, e já foram aprovados vários projetos também aumentando penas, mantendo mais tempo a pessoa presa, diminuindo benefícios, né, como progressão de pena, etc. Já existe esse movimento.
E deve ser intensificado, porque inclusive a fala do presidente Hugo Mota na assinatura do pacto foi de uma defesa de leis mais duras, de uma punição mais dura. Claro, todos entendendo também, ele citou isso, de que são necessárias outras ações, como salas de acolhimento, como educação. É um problema realmente complexo e uma chaga aí da nossa sociedade.
Esse tema, então, esteve presente nos discursos de todos os representantes de todos os poderes. O governo também ainda falou do projeto antifacção, que ainda nessa área de segurança pública, que é uma das prioridades do governo esse ano, o projeto antifacção, não sei se você lembra, ele já foi aprovado pela Câmara no ano passado, ele aumenta penas e cria uma série de mecanismos de atuação de polícias para combater o crime organizado. Esse projeto originalmente foi do governo, ele foi alterado aqui na Câmara, depois foi para o Senado, já foi aprovado no Senado e voltou, então tem que ser analisado novamente pelo plenário.
E é bastante polêmica, porque o relator na Câmara, o deputado Guilherme Derriti, que é do PL de São Paulo, ele modificou bastante a proposta do governo. Lá no Senado, o relator Alessandro Vieira modificou de uma forma que parece que o governo está favorável. Sim. Mas agora, no retorno à Câmara, é que a gente vai ver como é que esse texto vai ficar.
Vamos ver como é que vai ficar.
Exatamente. Vital, rapidamente, antes da gente passar para as aprovações em si, você citou alguns temas aí prioritários, como escala 6x1, que o governo diz que vai encaminhar um novo projeto aqui para avaliação dos deputados e dos senadores depois, nessa sinalização do fim da escala 6x1 e da regulamentação do trabalho por aplicativo. Essa regulamentação já está mais avançada aqui na Câmara. A gente tem uma comissão especial, o relator deputado Augusto Coutinho até foi entrevistado pelo painel eletrônico e falou que está fazendo as reuniões com todos os setores e à disposição de votação ainda em março da proposta. Então, a gente vê que há uma prioridade de temas complexos, porque também é um ano eleitoral que, tradicionalmente, os deputados, senadores, também o Congresso concentra trabalhos no primeiro semestre, né?
É isso que eu ia dizer, porque o ano, na verdade, até julho vai estar muito apertado para aprovar tantas coisas, inclusive coisas complexas que o governo pretende fazer. Aí, só voltando um pouquinho à abertura dos trabalhos legislativos, o presidente da Câmara, Hugo Mota, também elencou as prioridades da Câmara. Ele mantém, por exemplo, o fim da escala 6x1 também é uma das prioridades aqui na Câmara, né, para analisar. A PEC da segurança pública, que a gente já conversou. Também algum tipo de regulamentação sobre inteligência artificial, né, que é uma questão que preocupa cada vez mais as pessoas, inclusive em ano eleitoral. Sim. Porque a gente verifica que nos últimos anos a gente mais ou menos está, do ponto de vista legislativo, a gente está correndo atrás da tecnologia que avança muito rápido. Não tinha essa questão na eleição anterior, com o peso que está hoje, com tanta fake news baseada em produtos feitos com inteligência artificial de uma maneira muito precisa, que a pessoa não sabe mais o que é verdade, o que não é verdade. Então, assim, é uma questão que ainda será analisada também esse ano, e o TSE com certeza também vai se debruçar sobre isso.
Já está até o TSE, a Justiça Eleitoral já está até chamando a sociedade para poder discutir uma possível regulamentação, como é que vai ficar essa regulamentação, os usos permitidos e possíveis na campanha eleitoral.
O problema que a gente viu nos últimos anos é que quando a gente pensa em medidas, a tecnologia já evoluiu e já está lá na frente, e essas medidas acabam ficando um pouco defasadas. E o presidente da Câmara falou também do combate ao feminicídio, e outra coisa que é o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, que já deve ser votado, inclusive, em breve. Né? O cronograma anunciado pelo presidente Hugo Mota no plenário é de que seja votado na comissão representativa do Parlamento do Mercosul já antes do carnaval e no plenário logo em seguida do carnaval. Então, o prazo é um pouco apertado, mas tem muita gente trabalhando aqui na Câmara sobre isso.
Inclusive, eu entrevistei o presidente da representação brasileira no Mercosul, o deputado Arlindo Quinalha, que é quem vai relatar o acordo, e ele fala isso, assim, são milhares de páginas, é um acordo complexo, mas há uma disposição do parlamento, o governo já encaminhou um acordo aqui para ratificação do Congresso, há uma disposição do parlamento, do próprio governo, em acelerar isso, porque como houve um questionamento lá no Tribunal Europeu, né, a comunidade europeia, o parlamento europeu mandou um questionamento do acordo para o Tribunal Europeu, então há uma expectativa de que, se aprovando rapidamente nos parlamentos do Mercosul, que isso, de certa forma, acelere uma decisão por parte do Parlamento Europeu, com muita expectativa aí de benefícios, tanto para o Mercosul quanto para a União Europeia, nessas transações e exportações.
Só lembrando que esse acordo prevê uma redução de até 90% nas tarifas, né? Num prazo de 10 anos, vai beneficiar principalmente a economia, o agronegócio brasileiro, né? E essa é uma das principais fontes de resistência de alguns países europeus, mas em compensação também a mesma tarifa vai ser aplicada sobre produtos manufaturados europeus, por exemplo, automóveis, equipamentos no geral. Mas ainda existe alguma polêmica, é uma prioridade do governo e aqui da Câmara também. Vamos ver como é que isso fica.
Lembrando que o parlamento só pode acatar ou não, não se pode modificar um acordo internacional.
É bem complicado então, se acontecer isso.
Pois
mas,
é, exatamente.
Mas acho que parece estar tendo esse tipo de disposição. É. Acho que existe uma prioridade para que ele seja implementado
aprovado,
o mais rápido possível. Exatamente. Lembrando que tem que passar pela Câmara e pelo Senado.
Pelo Senado. Mas até parlamentares de oposição já dizem que são favoráveis ao tratado. Foi algo histórico, né? Negociado há mais de 20 anos já.
Isso. Então, só para terminar essa parte relativa à abertura dos trabalhos, houve também a mensagem do presidente do Supremo Tribunal, Edson Fachin, que também mencionou como prioridade o combate ao feminicídio no ponto de vista dos julgamentos. E outras medidas, por exemplo, redução de número de processos com base em automação, acordos extrajudiciais, etc., são as prioridades do Judiciário. E o presidente do Senado e do Congresso Nacional também falou das prioridades do Senado, que é o deputado senador Davi Alcolumbre, que ele defendeu principalmente a questão das prerrogativas do Congresso em relação aos demais poderes, e a defesa que ele fez foi da autonomia e da prerrogativa do Congresso. Isso mais ou menos é o resumo do que aconteceu na abertura dos trabalhos aqui no primeiro dia de trabalhos do Legislativo em 2026.
E aí, Vital, como eu estava dizendo, já no primeiro dia mesmo a Câmara chamou sessão.
Isso.
E a gente teve a aprovação de duas medidas provisórias, tanto na Câmara quanto no Senado nessa semana. Elas estavam próximas ali do vencimento, e uma delas que é muito cara assim pelo governo como uma prioridade, que é a medida provisória do programa Gás do Povo, né? Acabou sendo aprovada com relativa facilidade nas duas casas.
Inclusive a oposição, apesar de algumas críticas pontuais ao longo da votação, acabou votando a favor, né? O que esse projeto faz? Hoje já existe um programa de distribuição de gás, mas ele é feito através da distribuição de dinheiro para as pessoas carentes, aquelas cadastradas no Cade Único. Para ser cadastrado no Cade Único, a família tem que ter uma renda per capita de até R$218. O que funciona hoje é, a cada 2 meses, o governo paga um benefício equivalente a 50% da média do custo do gás no período, né? E esse programa hoje chama Programa Auxílio Gás dos Brasileiros. Aí agora ele vai passar a chamar Auxílio Gás do Povo. E vai funcionar de maneira diferente, um pouco bem mais complexo, porque o que vai acontecer é uma distribuição do botijão de gás, né, para as famílias carentes. Isso vai requer articulação de diversos órgãos do governo, até Receita Federal, Agência Nacional do Petróleo, ministérios, etc. Não é um programa de fácil implantação, tanto que não tem ainda uma data muito precisa, mas o que vai acontecer é, e também ainda tem algumas regras que precisam ser melhor definidas pelo governo, mas em resumo, o que vai acontecer é que em 2027 acaba a distribuição de dinheiro para compra de gás e vai funcionar apenas a distribuição do botijão, né? Até lá, esse programa vai começar a ser implantado aos poucos, aí as famílias não vão poder ter os dois benefícios, vão ter ou um ou outro, ou seja, ou o dinheiro para comprar o gás, ou pegar o gás na distribuidora, que será uma distribuidora credenciada pelo governo. Ou seja, é uma série de regras, um pouco mais complexo. Houve críticas da oposição dizendo que a distribuição de dinheiro seria melhor que a distribuição do botijão de gás, porque dificulta, por exemplo, às vezes a distribuidora credenciada fica num lugar longe, como é que a pessoa vai lá buscar, etc. Mas foi aprovado e já foi para o Senado, já foi aprovado também, já seguiu para a sanção.
O governo alega que, podendo distribuir, ele consegue atender mais famílias, bem mais famílias, né?
Hoje são beneficiadas 5 milhões de famílias e, de acordo com o governo, esse número vai subir para 15 milhões de famílias. O custo total é de mais ou menos R$5 bilhões por ano.
E a outra medida provisória que trata de crédito extraordinário para a agricultura é relacionada a especificamente que setor, Vital?
Essa medida provisória já está valendo, porque a medida provisória passa a valer assim que ela é publicada, só que ela precisa ser aprovada, tanto para a Câmara quanto para o Senado, para ter os efeitos, para não dar nenhum problema legal. Essa medida provisória, ela permite a liberação extraordinária do orçamento de R$83 milhões, principalmente para o combate a pragas e a gripe aviária, ou seja, são recursos que foram para o Ministério da Agricultura para tratar de combate a, por exemplo, tem algumas pragas, por exemplo, a vassoura de bruxa da mandioca, que são tem outra praga que afeta o cacau. Então tem algumas pragas que precisam ser controladas e é preciso fazer todo um cordão de sanitário em volta desses lugares. Então, sim, é uma série de medidas que custam, não é uma tarefa simples. Lembrando que, por exemplo, a produção de cacau do Brasil, que já foi dominante até 80 anos atrás, 60 anos atrás, ela teve um grande prejuízo por causa de uma praga dessas, né? E a gripe aviária, por exemplo, quando tem algum caso, é necessário você sacrificar toda a produção de determinado município. Né?
Às vezes não é nem só da granja específica onde aconteceu.
Não, sem contar que quando tem um caso desses, até mesmo países que costumam importar a carne de frango brasileiro, eles cortam totalmente os negócios com o Brasil. Então é um negócio delicado. Foi aprovado de maneira muito fácil no plenário, seguiu para o Senado, também foi aprovado tudo. Já está valendo, já foi para a sanção presidencial.
Vital, a gente também teve essa semana a votação de reajustes aí, vencimentos de servidores do governo federal, Câmara, Senado.
Isso, executivo e legislativo. O projeto do governo, na verdade, foi reunido numa mesma proposta, vários projetos. O que ele faz, assim, fazendo um resumo bem por alto, que eu sei que o nosso tempo está acabando.
Sim, está mesmo, eu estava até olhando aqui.
Ele cria 18 mil cargos no governo federal, principalmente para o MEC e para o Ministério da Gestão. No MEC, são 10 mil dessas vagas são para professores. Né? Além disso, faz uma série de outras mudanças, de gratificações, e foram acrescentadas algumas medidas presentes em outros projetos. Por exemplo, foi criado um Instituto Federal no Sertão Paraibano. Esse mesmo projeto permite que perícias, por exemplo, as perícias do INSS sejam feitas à distância, ou, né, por telemedicina, ou pela análise de documentos, porque todo mundo sabe que existe um represamento enorme de pessoas aguardando perícias pelo INSS, que é um negócio difícil de solucionar, já tem anos.
Não, e essa semana, há poucos dias, né, houve aquele problema lá no sistema que estava sendo reconfigurado, o sistema do INSS, e aí os agendamentos não aconteceram e está agora um represamento ainda maior.
Isso, a fila é enorme, então um dos objetivos é tentar diminuir essa fila por meio do análise, por meio de telemedicina, que é uma coisa também que já está sendo aplicada até mesmo por plano de saúde. Né? Então, assim, outra coisa que essa proposta faz, por exemplo, é acabar com a lista tríplice para a eleição de reitor de universidade federal, que hoje, então, na prática, vai ser escolhido quem ganhar a eleição e pronto. Né? Então, assim, são várias medidas. A justificativa do governo em relação a criação de novos cargos e planos de carreira, dessas carreiras, é melhorar o serviço ao público, né? Aquele serviço que precisa de servidores públicos para desempenhar e para atender demandas da população. Houve também algumas críticas, porque deputados da oposição argumentam que antes de aprovar esse tipo de medidas, o Congresso devia aprovar a reforma administrativa, etc., mas foi aprovado. Né? Uhum. E foi para o Senado, ainda não foi aprovado no Senado.
E aí, então, a gente teve todas essas aprovações. E lembrando, Vital, só a primeira semana de trabalhos e a gente teve a instalação também das comissões permanentes da Câmara. São 30 comissões permanentes no total. 22 já elegeram seus presidentes na terça e na quarta, ali ao longo do dia. Até na quarta-feira não teve sessão no plenário por causa disso, porque a eleição é uma votação, então não pode ter votação ao mesmo tempo que tem votação no plenário. Então, quarta ficou dedicada realmente a essa questão das comissões permanentes. E aí só faltam 8 comissões para definir seus presidentes, que é o que deve ser feito nos próximos dias também.
Isso aí, começamos 2026.
Exatamente. Antônio Vital, muito obrigada pela participação e até o próximo resumo.
Até a próxima.
Tchau, tchau.